Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos, daqui a instantes na análise da atualidade. Os contornos essenciais do incidente político que marcou a atualidade nesta semana, conhecidos publicamente, enfim, resumem-se desta forma. Na última quarta-feira, o ministro Pedro Nuno Santos publicou um despacho, sem informar António Costa, que previa uma nova solução aeroportuária para Lisboa, a construção de dois aeroportos, um no Montijo até 2026, um outro em Alcochete em 2035. Em resposta, o primeiro-ministro emitiu um comunicado a informar a revogação do despacho, desautorizando Pedro Nuno Santos e defendendo que a solução deve ser negociada e consensualizada com a oposição, especialmente com o principal partido da oposição, e em circunstância alguma não avança sem a devida informação prévia ao Presidente da República. De recordar que já na semana passada António Costa havia dito no Parlamento que iria aguardar pela posição do novo presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, que, de resto, daqui a pouco encerra o congresso do PSD no Palácio de Cristal, no Porto. Isto antes de avançar com uma solução final para o aeroporto, dizia António Costa no Parlamento a semana passada. O resto é também conhecido. Pedro Nuno Santos acabou por não se afastar do governo, mas lamentou o que disse terem sido os erros cometidos durante este processo e assumiu inteira responsabilidade por, e vou citar, falhas de comunicação. Já o primeiro-ministro fez questão de sinalizar o que disse serem erros graves cometidos pelo ministro, mas aceitou a continuação de Pedro Nuno Santos no governo. Nuno Botelho, bem-vindo. No conjunto das múltiplas interrogações que este caso levanta, e surgiram, enfim, muitos analistas nos últimos dias a dizer que não se lembram de nada semelhante nas últimas décadas na vida pública nacional. Quais são aquelas incógnitas que mais gostarias de ver esclarecidas? Bem-vindo.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. José Bastos, eu vou começar por dizer, fazer aqui duas declarações que me parecem importantes. Uma, eu vinha para cá, para o programa, e vinha a pensar que, de facto, em anos de programa, nunca tinha tido uma situação como esta, em que tinha tanta dificuldade em comentar, confesso, porque, de facto, é uma situação complicada de comentar. E a segunda questão é, obviamente, o que eu irei dizer é a minha opinião, já que informação ninguém tem em concreto sobre o que se passou realmente nesta questão. E vamos ver. Das duas, uma. E só há aqui duas possibilidades, que é uma. António Costa sabia do plano que o Ministério das Infraestruturas gizou e apresentou e não deu conhecimento ao Presidente da República e, portanto, depois viu que aquilo deu bernarda, digamos assim, e, portanto, recuou. Esta é uma possibilidade. Ou então, e eu acho, inclino-me mais para esta segunda possibilidade, Pedro Nuno Santos arrancou a todo o gás com uma proposta de solução, ou neste caso duas propostas, dois aeroportos, António Costa viu-se ultrapassado por um ministro que, incauto, na minha opinião, se calhar mais voluntarista, se calhar, para chamar-lhe o mínimo. E, de facto, chamou à pedra depois de ser posto também, ser chamada a atenção pelo Presidente da República, que, apanhado de surpresa, tentou pôr algum senso nesta questão. É, de facto, uma questão muito grave e é, de facto, uma questão muito complicada e que nos mostra, à sociedade, seja qual for a possibilidade, nos mostra, desde logo, uma coisa que me parece gravíssima. É uma desorientação imensa deste governo, ponto número um, e se me permitem uma segunda questão, que é uma ausência de sentido de Estado numa tomada de decisão tão importante como é e tão estratégica como é a da construção de um aeroporto. Eu recordo que há décadas que não é construído na Europa um novo aeroporto. É bom que as pessoas tenham noção. Portanto, a decisão não é vamos construir um hospital, não é a mesma coisa. Portanto, é uma infraestrutura pesada, uma infraestrutura com custos elevadíssimos, que onera muitas questões num país e que, portanto, deve ser amplamente discutida, amplamente consensualizada e não pode ser apresentada da forma que foi apresentada, com um primeiro-ministro fora do país, com um ministro a aparecer nas televisões muito... muito satisfeito com a tomada de decisão, porque ele decide, ao contrário de outros, durante décadas e décadas, e, portanto, eu acho que isto, deste ponto de vista, correu muito mal. Agora, que consequências é que isto teve? Nenhuma. E esse também é outro ponto muito importante, é não ter havido consequências. Eu devo dizer que nada me move pessoalmente contra nem Primeiro-Ministro, nem Ministro das Infraestruturas, não tenho nada contra eles, pessoalmente, muito antes. Pelo contrário, são pessoas muito simpáticas, mas... Quer dizer, isto é uma coisa muito grave o que aconteceu e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que assistimos esta semana a um episódio, talvez ao episódio mais complicado deste governo nos últimos tempos.
Nuno Botelho, antes de avançar para a opinião inicial do Manuel Carvalho da Silva e do José Alberto Lemos, assumindo a tua intervenção e a hipótese número 2 da tua intervenção e assumindo para discussão enfim, o conjunto de factos que de alguma forma são conhecidos como a versão oficial, o que é que do teu ponto de vista pode explicar que um político com a experiência de Pedro Nuno Santos tenha aparentemente agido como agiu?
Há aqui duas possibilidades. Uma é excesso de confiança e, portanto, resolveu decidir e avançar com uma decisão sem dar grande cavaco às tropas. Ou então, por outro lado, sentiu que queria saltar fora do barco numa altura em que o barco parece estar cada vez com mais dificuldades. Basta olhar à situação que se passa na saúde, aquilo que já se passou também na administração interna, com enormes confusões à entrada dos aeroportos e todas estas questões. E, portanto, vendo isso, Pedro Nuno Santos resolveu acautelar o seu futuro e achou, eu vou tomar esta decisão, vou ser chamado à pedra, sou demitido e salto fora. É uma possibilidade também que está aqui em cima da mesa.
Então porquê é que não saiu?
É isso, pode não ter saído, exatamente porque, entretanto, pode o Primeiro-Ministro ter chamado à pedra e ter dito se calhar é melhor não saíres porque
sai pior. A inversão total de valores.
E, sim, pois, é verdade. Mas, por outro lado, Pedro Nuno Santos, no meu entender, não mediu bem as consequências e a forma como poderia sair disto. E, portanto, sairia muito mal, sem grande hipótese de, digamos assim, limpar esta imagem negativa que tem. Ao estar dentro e correr por dentro, pode ter pensado, bem, eu se calhar consigo ainda inverter um bocado isto correu pior do que eu estava a pensar, é melhor manter-me. Volto a dizer, eu estou aqui no campo das especulações, eu não tenho informação nenhuma e, portanto... Exato, a única questão que eu quero aqui dizer é, seja qual for a versão, seja for o que aconteceu, não foi bom para o país, não foi bom para o governo e não é bom para os portugueses.
Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Perplexidades à volta deste caso que o Manuel Carvalho da Silva gostaria de ver esclarecidas. Bem-vindo.
Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes da Renascença, quem deseja um bom domingo, e os companheiros de painel. Cinco ou seis notas muito curtas. Primeiro, não se conhece tudo. Provavelmente, com o decorrer do tempo, onde conhecer-se alguns pormenores que podem dar parte da justificação. Sim. Mas eu julgo que o fundamental não se situa aí. A segunda observação é para dizer, o aeroporto, embora seja um custo que tenha as dimensões que já foram mencionadas e necessita das cautelas que já foram mencionadas, o aeroporto é mesmo preciso.
Eu não pus em causa isso, concordo.
Não é por acaso que se anda há 50 anos e discussões, estamos de cheios de discussões.
Claro.
É mesmo preciso decisão, e, independentemente de gostarmos mais da opção A ou opção B, mas é preciso decisão.
Sim, estamos de acordo.
Agora, colocando estas duas questões menores, eu diria que, na minha interpretação, a coisa tem um ancorador muito mais amplo. Eu escrevi e aqui reafirmo que o Partido Socialista parece não conseguir tratar-se da bebedeira que apanhou com a maioria absoluta. E a ação
escreveu
governativa...
ontem no Jornal de Notícias.
Sim, e a ação governativa vai dando sinais desse estado. E com aquilo que vou observando pontualmente é desgastes ou expressões de fragilidades de membros da governação que se expõem 3 meses depois do início da ação governativa. Isto é complexo, isto precisa de análise. Porque junta-se a isto um outro problema, que é a prática do Primeiro-Ministro, que funciona, e este é o quarto aspecto, funciona um pouco, como é que eu ia dizer, sente-se atraído por uma governação naquilo que chamarei os interstícios das manobras políticas internacionais. E isto não ajuda a resolver os problemas. Não ajuda mesmo, porque esse espaço que se tornou o espaço mais mediático e que está a ser aproveitado, às vezes, com muita mediocridade, não vai ajudar muito as governações a nível... Há muitos primeiros-ministros e governantes iludidos, que resolvem os problemas das respostas aos povos aparecendo nessa plataforma da exposição. Mas isso é complicado. Não vai resolver e, portanto,
Manuel,
o primeiro-ministro...
Deixe-me apelar à sua imensa, ampla, muito ampla experiência de observador e de ator de primeiro plano da vida pública portuguesa, olhando para este caso em concreto, enfim, que perplexidades, que aspectos gostaria de ver esclarecidos? Já aqui falamos do lado inusitado deste episódio em particular. O que é que nos tem a dizer de falhas de comunicação ou de erros de percepção mútua a este nível da grande política?
Isto não são nem erros de comunicação, nem... o que torna digamos...
Se torna o panorama
caso,
ainda mais grave.
O caso mais grave. Ainda mais caricato, claro. e mais doloroso. Doloroso em diversos planos. Doloroso até para a democracia, que esse
Exato.
É um aspecto que me preocupa. E, portanto, nós estamos num cenário em que foi dado uma maioria absoluta ao Partido Socialista para uma legislatura da qual ainda faltam 4 anos e 3 meses, porque esta legislatura, cumprindo-se toda, vai ter 4 anos e meio, não é, como sabemos. E aqui entram as outras questões. O governo, portanto, eu não, como estava a dizer na resposta à segunda observação do José, eu não entrarei muito nessa especulação, aliás, seguindo até a consideração também do Nuno nesse
sim,
aspecto,
sim,
embora
que...
pode ser por razões diferentes, mas convergimos na apreciação. Mas há uma outra dimensão para a análise daquilo que pode ser o percurso futuro que precisa de ser considerada, que é isto cheira, e este é um aspecto que responde à segunda observação do José, a manobras palacianas que criam mais descrença e mais desconfiança. E nesse plano, como nós temos um Presidente da República que é mestre nessas áreas ou nesses jogos, nós vimos, vale o que vale, mas vimos o Primeiro-Ministro e o Ministro...
Presidente, a República é que se encontra este domingo no Brasil.
É curioso, não é? É curioso a utilização da expressão por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, enquanto tal, Presidente da República, e não como jogador destas manobras, a referir-se, foi a primeira vez que eu vi ele referir-se ao Primeiro-Ministro e seus colaboradores. E, portanto, ele expôs de forma muito incisiva que, a partir de agora, o primeiro responsável é o Primeiro-Ministro. E algumas pequenas passagens da afirmação de Marcelo podem perspectivar o acentuar de desconfianças, o acentuar de descrenças, por um lado, por outro não, depende da forma como ele vier a atuar. Limite-me a analisar a personalidade dele e, portanto, um facto que cai nas suas mãos. Eu diria que o governo se ofereceu na frigideira já com o azeite lá dentro para ser frito. Todo este jogo, estas manobras palacianas, não é? Onde cabem aqueles pormenores de questões entre amigos, isto não são questões entre amigos, são outras coisas, não é? Mas tudo isso aumenta a descrença e a possibilidade de uma exploração, por exemplo, da extrema-direita, mas não só. A precipitação de desgastes, não há maiorias absolutas que se mantenham numa sucessão de desgastes destes. Termino só com um tópico que tem ligação com outros. É que Nós tivemos o Fórum dos Governadores dos Bancos Centrais, e isto a propósito daquilo que eu dizia do posicionamento do Primeiro-Ministro, da forma de governar dele. E nós vemos, erradamente, a entregar-se aos bancos centrais a missão de tratarem do combate à inflação, substituindo os governos nas políticas sustentadas na economia real e no foco à resposta dos problemas das pessoas. Isso é um desastre e vêm aí memorandos, mesmo que encapotados de outra coisa.
Vamos seguramente falar dessa questão também. José Alberto Lemos, bem-vindo a... Temos um caso em que o Primeiro-Ministro acaba por sinalizar, identificar e localizar os erros graves cometidos por um ministro, mas acaba por aceitar a sua continuidade no governo. Pergunto-te, um ministro que anuncia uma grande obra e 24 horas depois pede desculpa por ter feito...
Ele nem pediu desculpa, ele se lamentava.
Deixa de ser um ativo político.
Boa tarde a todos. Eu não conheço nenhum caso, o Nunes que vinha há bocado no carro a pensar que não há um caso como este. Eu não conheço nenhum caso, não, a minha memória não me registra nenhum caso em que o espelhasse de uma forma tão caricata, se quiserem, o país. Por duas razões. Primeiro, a questão do aeroporto. Vejamos a questão do aeroporto não vou entrar em pormenores, nem técnicos, nem políticos, mas é assim, a questão do aeroporto discute-se em Portugal há 50 anos.
Claro.
Começou antes do 25 de Abril. Era o Rio Frio, era a OTA, era o Montijo, era o Alcochete, era depois outra vez o Montijo, era a solução de dois aeroportos, isto e aquilo. Ora, só um país que não tem respeito por si próprio, pelos seus orçamentos e pela população, é que anda 50 anos a discutir uma coisa. 50 anos, nós andamos há meio século a discutir o aeroporto de Lisboa.
Andaremos há mais.
E vamos andar mais.
Até logo início, não na década de 60.
Hoje já ninguém duvida que é necessário. Claro. Basta dizer que o aeroporto de Lisboa saltou de 9 milhões de passageiros nos últimos 20 anos para 31 milhões, e portanto um aeroporto é obviamente necessário, e portanto andamos a escolher. Isto é o espelho do que nós somos, a incapacidade para decidir. Isto não recai sobre este governo, recai sobre todos os governos de antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, dos três partidos que passaram pelo governo, dos outros que ajudaram, etc, etc. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão desta atitude inacreditável do ministro Pedro Nuno Santos, que vem falar agora de comunicação, de falta de comunicação e de articulação. Ora bom, não há aqui nenhuma falta de comunicação nem de articulação, vamos lá ver. Qualquer português atento ao que se passou sabia que o Primeiro-Ministro disse que queria consensualizar isto com o líder da oposição e com o Presidente da República. Portanto, isto era uma decisão pendente. Quando Pedro Nuno Santos se apresenta aos portugueses na quinta-feira, ou lá quando é que foi, a dar, desdobra-se em entrevistas...
Quarta-feira.
Desdobra-se em entrevistas às televisões. Prepara, faz aquele despacho, desdobra-se em entrevistas, vem comunicar a grande decisão do seu ministério quando o primeiro-ministro não está no país.
Mas permite-me só interromper aqui, mas a forma não é inusitada no sentido em que se anuncia um projeto de dois aeroportos, primeiro em off com um grupo restrito de jornalistas,
sem
indicação de financiamentos, de projetos, de...
Sim, mas houve...
Isso já é uma questão de forma.
Ele até podia ter anunciado que o aeroporto ia ser na Lua. A questão não é essa.
Não é essa,
andamos 50 anos a discutir uma coisa e ele apresenta-se quando o primeiro-ministro está ausente do país e quando sabe que a decisão não está tomada, como se estivesse a anunciar um nó de autoestrada ali na esquina. Ou uma nova ponte sobre, sei lá, sobre a A5. Isto é que é a questão. Não. Pouco me interessa a solução que ele apresenta. Ele sabia que não podia apresentar nenhuma solução nesta conjuntura, porque não há nenhuma solução, nenhuma decisão tomada.
Pode haver, não é a decisão tomada.
Não há decisão tomada. Política. Nem a decisão política estava sequer no horizonte. Porque como o Primeiro-Ministro foi claríssimo, não é verdade, era preciso consensualizar primeiro. Aliás, até foi mais longe. Até disse que o Governo estará disponível para aceitar a solução do PSD, o que também é caricato. Quer dizer, então agora o partido da oposição é que escolhe onde é que é o aeroporto. Bom, tudo isto é ridículo, 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 ridículo. Agora, como é que se faz? Porquê é que ele fez isto? O Nuno especulou duas teses. Há dezenas de teses possíveis.
Sim,
quer dizer, um homem que sabe isto, que conhece esta conjuntura e que sabe que não pode dizer uma coisa daquelas, porquê é que faz este número?
Sim.
Porquê? Por traquinice? Porque esqueceu que havia aqui uma série de coisas. Mas eu quero sublinhar o seguinte, isto é irrelevante também. Porque o que nós temos são estes factos. Há um ministro que avança sozinho para uma decisão que não pode tomar, que anuncia uma decisão que não existe, não é verdade?
E não há uma decisão qualquer.
É a decisão mais importante para o país dos outros 50 anos. Em 50 anos. E, portanto, A seguir, o que é que acontece? É desautorizado. Perde qualquer tipo de credibilidade, de discreto. Vem tipo Egas Muniz com uma corda no pescoço.
Mas aí tens um comunicado na manhã, quinta-feira, do gabinete do Primeiro-Ministro, que é quase uma demissão em direto acaba por não se concretizar.
Já lá vou agora. Portanto, aqui há dois erros graves. Primeiro, toda a atitude e toda a ação do Ministro e a atitude também inacreditável do Primeiro-Ministro, que aceita a continuidade deste homem no Governo. Ora, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro aceita a continuidade de Pedro Nuno Santos no Governo, o Governo perde qualquer credibilidade. Perde qualquer, até eu diria, seriedade. Aliás, há um afloramento na declaração do Primeiro-Ministro e do próprio Pedro Nuno Santos, em que assumem o seu percurso em conjunto e a sua amizade, como se estas coisas devessem sobrepor-se à responsabilidade institucional de um Governo.
De sentido de Estado,
claro. Um Governo de sentido de Estado. Um Governo não pode estar pendente das amizades. Isto é, são outras organizações que não um governo, não é? Que estão pendentes desse tipo de amizades e dessas coisas. Eu agora não quero nomeá-las, mas é isto que acontece. Portanto, ao não afastar Pedro Nuno Santos, eu interrogo-me, como é que é possível, de hoje para amanhã, qualquer ministro que cometa erros, exato, ou porque tenha a infelicidade de atropelar um homem na A5, ou porque morrem não sei quantas pessoas num incêndio, ou porque o CEF mata um desgraçado nas instalações do aeroporto. Como é que se pode justificar o afastamento do ministro em casos destes, que são minis comparado com uma coisa deste tipo, que do ponto de vista institucional não há memória de uma coisa destas? Portanto, eu, para mim, este é de longe, nestes 7 anos, o maior erro de António Costa. É completamente incompreensível, vai ter um desgaste que é irreparável. Pedro Nuno Santos jamais terá autoridade, porque agora qualquer entidade que converse com ele nunca vai achar que a decisão pode ser dele. Vai sempre esperar pelo que disser o Primeiro-Ministro. Ainda por cima, ele está metido numa série de dossiês, por inerência do cargo, que são dossiês que têm a ver com a TAP, com a CP, com o aeroporto, etc., que são coisas muito delicadas e que envolvem milhões, que evidentemente não pode ser ele sozinho a decidir. Portanto, quando ele vier a público anunciar uma coisa qualquer, toda a gente vai desconfiar.
A não ser que seja a mesma coisa.
A não ser que seja, pronto, toda a gente vai desconfiar. Portanto, meus amigos, isto para dizer muito simplesmente o seguinte.
E pode ser.
Quer o adiamento do aeroporto, quer toda esta ação, a atitude de Pedro Nuno Santos e o não afastamento do governo, levam-me a lamentar uma coisa. Portugal, há muitos anos que não converge com a Europa do ponto de vista económico. E agora continua a não convergir com a Europa do ponto de vista institucional e político. E, portanto, isto aproxima-nos mais das repúblicas de bananas do que, na verdade, da União Europeia. E isto é lamentável a todos os tipos.
Do ponto de vista da Presidência da República, o que é que o Presidente devia fazer? Manuel, vou já assim.
Acho que o Presidente aqui não tem muita margem de manobra, sinceramente. O Presidente disse uma coisa que
quando colocas a tua análise no plano de uma certa debilidade até da prática política das instituições que leva a este tipo de comportamento. Supõe-se que o Presidente da República...
Ele teve aqui um papel importante e acho que ele chamou a atenção do Primeiro-Ministro. Remeteu toda a responsabilidade
para o Primeiro-Ministro. Exatamente. O Primeiro-Ministro é que escolhe os colaboradores com escolhas felizes ou infelizes. E, portanto, isto é com ele.
A catalogação de ministros como colaboradores é a primeira vez que é usada.
Também é usada, exatamente. E mais, e como o Manuel Carvalho da Silva sublinhou há pouco, eu acho que o raciocínio que também preside esta atitude do Marcelo é que o Governo está há 3 meses no poder, claro. E, portanto, tem 4 anos pela frente. Porque se o Governo tivesse 2 anos de exercício de poder, não sei onde é que isto poderia conduzir.
Manuel, há pouco queria intervir, mas eu também lhe queria perguntar se partilha deste ponto de vista do Zé Alberto Lemos, de que cada vez que Pedro Nuno Santos agora se dirigir ao país ou a interagir com agentes económicos, acabará inevitavelmente, incontornavelmente, por ficar contaminado por este facto político.
É evidente que um ministro que foi referenciado no plano público com toda a acutilância por parte do primeiro-ministro de que cometeu um erro grave está ferido de morte. Enfim, agora há descobertas, não é? A ciência tem descobertas excepcionais que nos evitam mortes que ontem pareciam inevitáveis. Pode ser que surja alguma, mas essa é uma evidência, não é? As observações que eu ia fazer é que quando Zé Alberto se refere ao aeroporto...
Mas com o estado em que está o nosso Serviço Nacional de Saúde, se calhar é difícil, não é? Agora estou a brincar, claro.
Sim, e esse ainda é o drama maior, porque as recomendações que vêm aí, e volto à questão que há pouco colocava, do Fórum dos Governadores dos Bancos Centrais vai desaguar num caderno de vamos aqui ajudar na compra da dívida pública, portanto não se vai desarmar esta política, mas vai vir acompanhado de novos memorandos com exigência de desvalorização salarial e de contenção na despesa pública. E quando nós temos o Serviço Nacional de Saúde com as dificuldades, com os entraves que temos, e surge no horizonte isto, a coisa complica-se muito. Eu só termino com duas observações. É que estes 4 anos e 3 meses merecem várias leituras, já pusemos aqui duas. Mas também permitem, se houver juízo da parte do Governo e desde logo do Primeiro-Ministro, é um tempo suficiente para curar as feridas. Agora, tem que ser cura. A cura tem que ser muito rápida e tem que ser conduzida com dimensão estratégica e não com táticas. E às vezes diz-se que António Costa é mais estaticista que
Manuel, mas para encerrarmos, e esta
agora,
é uma questão que eu coloco a todos, para encerrarmos aqui
o
dossiê Pedro Nuno Santos, sim. Nós temos aqui, não estamos a falar propriamente de uma personalidade política qualquer, estamos a falar do candidato a futuro secretário-geral do PS, visto como o mais bem colocado para suceder a António Costa, justamente do chamado Grupo dos Quatro, já que o Manuel refere, enfim, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno será aquele, enfim, a atentar no que os jornalistas que bem conhecem, enfim, o sentir dos corredores do Partido Socialista, será aquele que António Costa menos quereria que lhe sucedesse. Outra coisa será o que é que o chamado aparelho, a máquina do partido, pensa de Pedro Nuno Santos. Justamente, mas o meu ponto é, do ponto de vista do futuro político de Pedro Nuno Santos, em relação a esta possibilidade de ser sucessor de António Costa, como é que ele fica com este incidente? E, de resto, esta é uma questão que eu coloco aos três.
Faltam duas coisas para sabermos. Faltam duas coisas para nos podermos pronunciar, pelo menos eu, que é conhecer alguns dados que até este momento não são conhecidos, primeiro. Segundo, qual vai ser, se vai ser, a decisão sobre o aeroporto, porque isso pode determinar muita coisa. E com esta afirmação permitia explorar duas ou três pistas, mas julgo que é entendida. Porque sem dúvida se trata de decisões sobre...
Tentando traduzir, se a decisão do aeroporto não for do agrado de Pedro Nuno Santos, o seu futuro
não,
político...
Não, não é tanto isso. Isso pode ser uma coisa.
Isso é uma possibilidade também.
Isso pode ser uma coisa, mas há muitas outras. Né? Eu não sei se o governo tem alternativa a esta proposta, ou então se vai continuar sem alternativa. Não imagino. E podíamos continuar por aí fora.
Sim, temos sempre a questão do Portela mais Montijo, por exemplo.
Isso não resolve o problema.
Deixa-me só dizer uma coisa. Até nisso, tudo isto é caricado. Porque, obviamente, uma decisão com esse impacto e com essa relevância no país vai ser anunciada pelo Primeiro-Ministro.
Claro.
Não só vai ser pelo Ministro das Infraestruturas. Quer dizer,
claro. Não é a maior realização depois.
José Alberto e Nunes, o que é que acham das possibilidades?
Visto isoladamente, é a infraestrutura mais importante.
Como é evidente.
Visto isoladamente.
Como é evidente. Como é evidente.
E quanto à possibilidade de Pedro Nuno Santos suceder a António Costa?
A possibilidade é muito grande e eu acho que António Costa pesou também isso na tarde de quinta-feira, quando teve que tomar a decisão. Ou no dia de quinta-feira.
Mas porque era muito cedo começar esse jogo, a não ser que haja já informação que mostra que a maioria absoluta vai ser estilhaçada em pouco tempo.
Ou que António, eu estou a especular, volto a dizer, ou que António Costa pode, por exemplo, ter aquela ideia que é muito
clara. Eu recordo aqui, permitam-me que a relação de Pedro Nuno Santos com António Costa tem sido...
Quem será o próximo líder do PS, não é?
Tem sido muito turbulenta, divergências sobre a TAP, a Pedro Nuno Santos reconduziu o Frasquilho, foi obrigado a retirar o convite, depois a avançar com Manuel Beja para Sherman. Sim. Nas presidenciais, Pedro Nuno Santos apoiou Ana Gomes. De novo, na TAP, Pedro Nuno Santos queria levar o plano de reestruturação ao Parlamento, que tu aqui bem comentaste. Costa não permitiu. No Congresso da Batalha, em 2020, temos um grande discurso de Pedro Nuno Santos pronunciadamente à esquerda. Costa diz, na altura, que ainda não tinha metido os papéis para a reforma. E na última campanha, há o discurso de Aveiro de Pedro Nuno Santos, muito ideológico, sem qualquer referência a António Costa, que se encontrava na sala. desde há muito, Pedro Nuno Santos corre em pista separada.
Corre sozinho em pista solta, isto não há dúvida nenhuma.
Sim,
e, portanto,
bom, esse ponto tem a pista própria.
Pista própria, peço desculpa. Não
eu, retomaria, eu retomaria a expressão que o Carvalho da Silva usou há um bocadinho.
Ou
eu acho que está frio, ele acho que o homem está frio de morte, mas, evidentemente, a memória em Portugal é muito curta e ainda muita coisa pode acontecer. Agora, há uma coisa que me parece, se eu quisesse ser cínico e analisar este do ponto de vista do cinismo, da especulação cínica, se quisermos, Costa seguiu o princípio de Churchill: aos inimigos mais vale tê-los próximos. Exato. Do que tê-los afastados, para os controlar melhor. E também é uma tese que corre, não é?
Também,
especulação.
Também, claro.
É melhor tê-lo ali no governo sob controle do que tê-lo na Assembleia a trabalhar o partido e a fazer oposição interna, etc, etc. Portanto, mas isto, repito, são tudo especulações.
Exato.
Que neste caso, para este caso, do ponto de vista institucional, são irrelevantes.
Completamente.
O seu comportamento não poderia...
A questão de fundo é outra, com certeza. Estamos completamente de acordo.
E, portanto, muito
desse
bem.
Ponto de vista, há muito ainda para esclarecer, e fazendo aqui, parece-me importante só esta conclusão do assunto, que acho que foi um assunto muito triste. O país ficou pior desde que aconteceu isto, independentemente de tudo.
E o governo,
porque de facto, e os próprios políticos e a política, e muitas vezes os políticos queixam-se que não são respeitados e muitas vezes não se dão ao respeito.
E esta vez e também, creio que estarão de acordo, o que o processo deixa de lições quanto às melhores práticas de políticas públicas, como referiu José Alberto Lemos,
uma questão
absolutamente decisiva para gerações.
É uma aula de como não se deve tomar uma decisão.
Agora, um olhar para a cimeira da NATO e também para a situação na Ucrânia, na guerra da Ucrânia. Nós tivemos esta semana a aprovação de uma das mais profundas revisões da NATO, o conceito estratégico que substitui aquele que saiu de Lisboa 2010. Zé Alberto Lemos, com uma viragem de quase 180 graus em relação ao documento de Lisboa, isto é, 12 anos depois, o documento de Lisboa parece ter sido noutro lugar, noutro tempo, noutro mundo. Tudo
e foi.
Noutro mundo.
E no fundo foi. Porque, repare-se, na Cimeira de Lisboa de 2010 participou o então presidente da Rússia, Medvedev, que tem sido, aliás, um dos homens mais radicais em declarações sobre este conflito.
E foi recebido em ombros, quase.
Não,
foi bem recebido,
tanto,
foi bem
recebido. Porque aí esboçava-se uma cooperação com a Rússia, aquilo a que se chamou uma parceria.
Exato.
Para a paz com a Rússia. E parecia que a Rússia estaria, digamos, num caminho de aproximação ao Ocidente e, portanto, de grande desanuviamento.
Bom, e o Ocidente
hoje,
à Rússia?
Doze anos depois, a Rússia invade a Ucrânia, depois de ter invadido a Geórgia, depois de ter anexado a Crimeia, etc, etc. E, portanto, a Rússia surge hoje num novo conceito estratégico, não é? Como a ameaça mais imediata e mais significativa à segurança europeia e à segurança ocidental. E, portanto, esta é uma classificação importante, naturalmente, que decorre dos factos. Há também um aspecto importante, outro aspecto muito importante da revisão do conceito estratégico, que é uma referência à China. É a primeira vez que o conceito estratégico da NATO faz uma referência à China, e faz uma referência à China que, ainda por cima, não é propriamente simpática, como é evidente, porque estamos a falar de um concorrente sistémico, ou um competidor sistémico, que desafia a ordem internacional, a ordem jurídica internacional, que tem uma política expansionista e que milita contra os valores ocidentais. A China já reagiu de uma forma também antipática a isto, como é natural, mas, além de isto, há outras decisões importantes. Como
isto prova o quê, Zé Alberto? Que não vai ser mais possível separar tanto negócios e segurança para os europeus como os europeus tinham até aqui feito em relação à China?
Bom, tem havido sempre um posicionamento, digamos, ambíguo do Ocidente em relação à Rússia e à China. Isto é, criticar esses dois regimes por aquilo que fazem no que toca a direitos humanos ou ambições expansionistas, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem sido possível trabalhar com esses regimes, sobretudo com a China, não é? No que toca, por exemplo, a questões de terrorismo internacional, a questões de exploração espacial, a questões de alterações climáticas, etc. E tem havido sempre este tipo de ambivalência, que é uma ambivalência correta, porque também tem que se manter sempre os canais abertos de diálogo e de cooperação naquilo em que é possível cooperar. As coisas agora extremaram-se com a Rússia, como é evidente, mas voltando às decisões da Cimeira, que são muito importantes. Há, portanto, também para além disto, a revisão do conceito estratégico, há a questão do alargamento à Finlândia e à Suécia, já iremos, mas há também um aspecto interessante que é uma certa preocupação com o flanco sul da Europa, da NATO, por pressão da Espanha, naturalmente, que era o anfitrião da Cimeira, e, portanto, houve aqui um ponto sobre a luta contra o terrorismo, contra o Daesh no Médio Oriente e na África Ocidental e no Magrebe, as missões de treino que a NATO tem desenvolvido aí, as migrações, os oceanos, segurança marítima, destabilização, etc. Mas mais importante que isso, e reagindo, digamos, à questão da Rússia, é a questão do aumento das forças da NATO, sobretudo no flanco leste, que passarão de 40 mil homens em batalhões rotativos para batalhões fixos, já ao nível de uma brigada, que poderão atingir os 300 mil homens, aquilo que chamam a força de reação rápida, portanto, pronto a agir ou serem projetadas em 15 dias, e que vão estar estacionados, sobretudo, na Polónia e nos países bálticos, o que, evidentemente, é um incómodo para a Rússia, que também já reagiu dizendo que a NATO está cada vez mais perto das nossas fronteiras, mas nós também estamos cada vez mais perto das fronteiras da NATO. Há aqui até um recuo de Putin em relação ao alargamento à Suécia e à Finlândia, porque ele diz que não é isso já que o incomoda, mas é se a Suécia e a Finlândia albergarem estruturas da NATO e bases aéreas, etc. Portanto, já aqui um certo recuo. Agora, o que é que é muito importante na questão do que se passou em Madrid? É a questão da Turquia. A questão da Turquia, digamos, o veto da Turquia à entrada da Finlândia e da Suécia. Porquê? Porque a Turquia, como sabemos, ameaçou, portanto, vetar, e a questão não está resolvida ainda, embora possa parecer que esteja resolvida. Porquê?
Em causa, sobretudo, dos curdos, e sobretudo, a fatura ir uma vez mais parar à mesa dos curdos.
Exatamente, que já têm sido esquecidos em muitos conflitos internacionais. Porquê é que a questão não está resolvida? Primeiro, porque a primeira-ministra sueca e também o presidente finlandês disseram três coisas para sossegar, digamos, as questões nos seus próprios países. Primeiro é que a Suécia não extraditará ninguém que tenha nacionalidade sueca. A Suécia respeitará as leis internas e internacionais em matéria de extradições e quem não tiver conduzido qualquer atividade terrorista não tem com que se preocupar. Ora, os turcos apresentaram uma lista de 33 pessoas que se dividem entre a Suécia e a Finlândia para extraditar. Ora, das duas uma, ou há provas de que esta gente tem atividades terroristas ou teve atividades terroristas, e quem vai definir isso não é a Turquia, não é sequer o governo sueco, serão os tribunais. Não é verdade? Suecos, e portanto, que é um Estado de Direito,
isso
e finlandeses.
Isso
e portanto, esta gente não será extraditada se, evidentemente, não corresponder a estes padrões. Agora, o que é que pode, digamos, desbloquear esta coisa? Em teoria foi desbloqueada, mas na prática é preciso lembrarmos que vai haver ainda uma necessidade de dos 30 países da NATO ratificarem a decisão. E, obviamente, a Turquia não ratificará a decisão se estas extradições não tiverem lugar. E, portanto, o mais provável é que estas extradições não tenham lugar, porque eu acho que isso seria demasiado... Isto é, tem que haver provas de que houve atividades criminosas ou não. O facto da Suécia e a Finlândia reconhecerem o PKK e as milícias IPG como organizações terroristas não altera muito isto, porque a União Europeia e os Estados Unidos também já os reconhecem como tal.
Muito bem.
E, portanto, estamos a falar de questões concretas aqui, e só para terminar, dizer que, evidentemente, há aqui um trade-off, porque a Turquia exigia, sobretudo, contrapartidas. Os turcos fizeram depender a sua decisão de um último encontro com o presidente americano, com Biden, que lhes prometeu, e parece estar na calha, uma venda de F-16, portanto, os caças mais modernizados. E se isso acontecer, as coisas podem aplainar-se, mas não é garantido que se aplainem nos termos em que estão atualmente definidos a partir de Madrid.
Manuel, olhar para Madrid, olhar para a NATO, olhar também para a decisão de aumentar a sua força de prontidão de 40 mil para 300 mil homens, o que vai obrigar a um esforço financeiro enorme. Temos a questão da meta dos 2% do PIB de gastos em defesa. Isto vai obrigar a que os poderes públicos, enfim, investam bastante no esclarecimento das suas opiniões públicas na Europa, sobretudo nesta altura, com a inflação a criar graves problemas às economias ocidentais.
Não, isto despoleta mais sacrifício para milhões e milhões de seres humanos e cria perspectivas de retrocesso em relação a muitas coisas. Mas eu parto de uma afirmação de princípio e depois gostava de colocar quatro questões. E a afirmação de princípio tem a ver já com uma expressão que o José Alberto usou e que eu não aceito. Todos os que têm valores diferentes dos meus, ou se quisermos, e eu coloco-me na chamada cultura ocidental, ou, portanto, se dissermos diferentes dos nossos, não são, à partida, meus inimigos ou nossos inimigos. Não são, nem podem ser. E posta esta consideração, que é uma base fundamental da democracia...
Isso em relação especificamente à questão da China, à linguagem usada na declaração final para a China.
Não é só da China, já lá vou.
Mas agora, estamos a falar só de valores, ou não?
Não, estamos a falar...
Estamos a falar de atitudes e de política, não
podemos
é só valores.
Podemos falar de valores, de interesses, o que implica, não cabe neste programa, uma análise do que são os interesses de cada, legítimos ou os interesses egoístas de cada povo, de cada país, independentemente da sua dimensão. Mas as quatro questões são estas. Primeiro, em Madrid... A palavra paz, e já tinha acontecido na cimeira do G7 na Alemanha, a palavra paz só foi utilizada para ser classificada como uma cedência. A expressão não é minha, é de quem, dos vários intervenientes em relação à abordagem do tema. Dizem-nos que é preciso assegurar a nossa vitória na guerra e aniquilar o inimigo antes de falar de paz. Ou seja, o sofrimento não conta. Esta é exatamente a mesma lógica que nós identificamos em Putin e que criticamos e muito bem. Não pode ser, a paz não pode ser vista assim. Segunda questão. Em Madrid foram tomadas decisões muito importantes em relação à NATO. NATO, como estrutura militar de defesa, mas que o é apenas só há muito tempo no plano teórico, os Estados Unidos, utilizando a NATO ou não conseguindo utilizar a NATO, estão cheios de fazer agressões, invasões, mas isso são outros problemas que não entram agora aqui. Mas o que é que se viu em Madrid? A NATO tornou-se mais instrumento dos Estados Unidos da América na sua luta pelo direito exclusivo a liderar o mundo e a ser império. E é por isso que fizeram a expansão global da Aliança para todos, olha, para todos os mares circundantes e interiores da Europa, para as fronteiras com a Ásia,
por
para os oceanos...
Por expansão global, o Manuel inclui aqui o convite
claro,
feito
Austrália,
à Nova Zelândia,
à Coreia
do Sul, ao Japão.
É a expansão global da Aliança para fronteiras com a Ásia, para os oceanos Índico e Pacífico, e isto levanta uma interrogação.
Mas isto é apenas um acordo de parceria, de colaboração.
Sim. Pois é, mas podemos ler muitas coisas a partir do que foi dito. E eu coloco uma questão a mim e a todos nós, porque, repito, eu acho que neste tempo de luta, e isto é outro problema, neste tempo de luta que classifico muitas vezes de interimperialista, nós, chamado Ocidente, precisamos de afirmar os nossos valores, a nossa cultura, confrontá-los com os dos outros, mas com respeito recíproco, sob pena disto ser um desastre.
Muito bem.
E é aqui, deixe-me só um bocadinho terminar, que chama a atenção, que não se pode pensar que os outros povos vão fazer a mesma interpretação que aqueles que estão a ter uma atitude seguidista em relação às decisões, no nosso seio fazem. Não pode, não vai ser. A unidade, uma das coisas é, a catalogação e a definição de um inimigo é a argamassa da unidade que se verificou agora nestes comportamentos dentro da NATO, mas a mim assusta-me ver o entusiasmo patético de políticos medíocres que, ao terem a definição de um amigo, acham que já podem brincar às guerras. A coisa é muito, muito complicada. E já agora acrescentar e termino, a China entra na calha para receber o qualificativo de inimigo, não por ser uma ameaça militar, mas por ter força económica e política. E, portanto, é a disputa das lideranças. E nós não podemos meter na cabeça que vamos... Nós temos que lutar pela liderança que se identifique com as nossas culturas, com os nossos valores. Mas nós temos... Os direitos dos povos são iguais.
Ficou claro, bem clara essa bem. Posição.
Mas eu estava a dizer, relativamente à NATO e a tudo o que se passou, eu retive aqui a expressão do Manuel Carvalho da Silva, brincar às guerras. Mas, quer dizer... Quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. Não
isso
foi...
é um facto.
É um facto. Pronto, se me der licença, agora... Exato, é um facto. E, portanto, se não fosse uma organização como a NATO a pôr
alguma água na fervura da Rússia, nós neste momento se calhar teríamos uma guerra à escala mundial. E portanto, desse ponto de vista, nós temos aqui que enaltecer...
Está a fazer a leitura ao
contrário. Não estou, não. Portanto, é a minha leitura, então. Claro. Pronto, se me der licença. Eu gostava de dizer o seguinte. Nós temos tempos muito complicados. Estamos a viver tempos muito, muito difíceis. E, de facto, o facto de a NATO se ter unido em torno deste problema é uma vitória.
Eu não falei desse problema, falei das decisões da NATO em Madrid, do ponto de vista estratégico.
Não, é que se não fosse a NATO. Se não fosse a NATO, nós já estávamos a falar russo, se calhar aqui neste programa. Não é? Quer dizer, e portanto, desse ponto de vista, e não é isso que eu quero, pelo menos, não é isso que eu quero. E há outra coisa que eu gostava de dizer. Se a minha casa fosse assaltada ou invadida, eu gostava que os meus vizinhos e os meus amigos me viessem ajudar. E isso é positivo, isso não é negativo. E, portanto, não vamos transformar uma coisa positiva numa coisa negativa.
Eu não pus isso em
questão. E, portanto, desse ponto de vista... Pronto, mas estou eu a dizer. Se me der licença, agora eu ouvi com muita atenção.
Foi isso que o José Alberto também fez. Não falei sobre a questão específica da
Ucrânia. Mas em Madrid ficou claro que há um inimigo, ao contrário do que se passava em 2010, e foi assim que o José Alberto começou, ao contrário do que se passava em 2010, onde tivemos, de facto, uma aproximação à Rússia diferente, hoje temos, com Medvedev a ir lá em 2010, hoje em dia temos uma realidade totalmente diferente. E mal era que se não fosse assim. E, portanto, o que houve foi uma conjugação de fatores que não foi os Estados Unidos que o pediu, não foi a Ucrânia que pediu para ser invadida, não foi a Finlândia nem a Suécia, não foi a Turquia, foi a Rússia que invadiu um vizinho. E, portanto, desse ponto de vista, estamos perante um facto que muda toda a realidade. E o facto da NATO se ter envolvido nisto e haver agora o desafio, inclusive, de aumento de orçamentos, que é algo muito importante, eu já tinha falado nisso a semana passada aqui, parece-me muito importante, não estou a ver como é que, por exemplo, Portugal vai conseguir essa convergência, mas temos de ter em conta que só 10 países da NATO é que cumprem esse objetivo dos 2%. Portanto, é preciso haver um esforço grande e todos remarmos para o mesmo lado e percebemos a importância de estarmos preparados para fazer face a qualquer eventualidade. E é isso que eu gostava de referir aqui, porque me parece importante.
Eu sou mesmo um convicto lutador dos valores e dos princípios da sociedade a que pertenço. Mas respeito as dos outros. E, quanto ao facto de a Ucrânia ser uma situação objetiva em que há invasor e há invadido e há princípios e é preciso atuar, e não ponha em causa, já o disse aqui, não ponha em causa, mas reconheço, é evidente que isto desequilibrou equilíbrios de poderes que estavam instituídos à escala mundial. É evidente. Olhemos a realidade toda, porque quando os Estados Unidos invadem o Iraque, massacram a Líbia, o Afeganistão, por aí fora... E podia ficar aí número. Também estão a desequilibrar poderes. Também estiveram a desequilibrar poderes.
Não estamos a falar disso.
E, portanto, falemos da estratégia. E a estratégia porque temos que nos defender.
Pois, exatamente, porque temos que nos defender é que a NATO tem que ser forte.
Exatamente.
A questão é essa. E só temos a NATO...
Mas eu não estou a falar...
Agora deixe-me falar a mim, se faz favor. Não é? Agora, porque eu estive calado este tempo todo. E algumas das coisas que disse mexeram-me aqui com a minha epiderme.
É natural.
Pronto, ok. Portanto, vamos lá ver. Precisamente porque temos que defender os nossos valores, já que você se reclamou dos nossos valores, então só a NATO é que defende os nossos valores. Isto tem que ficar claro para toda a gente. E, portanto, quem não acha isso, está completamente errado.
Claro.
Porque é como pensar que numa sociedade qualquer não deve haver polícia e toda a gente se vai entender. Porque tem que haver polícia.
Tem que haver.
Ora bom, portanto, agora,
infelizmente,
eu seria o primeiro anarquista na primeira coisa se toda a gente se conseguisse entender sem Estado, mas infelizmente não é possível. E no mundo é mais ou menos a mesma coisa.
Portanto,
agora a questão é, os valores dos outros valem o mesmo que os nossos, estamos de acordo. Ninguém está aqui a impor em causa o confucionismo chinês ou toda a sua atividade cultural ou toda a sua tradição cultural. O que está aqui em questão... E já lá vou à China,
mundo, é?
e já lá vou à China. O que está aqui em questão é muito simples. Se, perante esta invasão, a NATO não se reforça, o Putin não será parado em nenhuma destas instâncias. A seguir seria a Moldávia. A seguir seria a Moldávia, depois seriam os Baltos. Já vamos ao Índico. Então, já que está a falar do Índico, vamos ao Índico. Aquilo que a NATO disse em relação a parcerias com esses países não é nenhuma novidade. Toda a gente sabe que a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, não é? Pertencem ao mundo ocidental. A Nova Zelândia pertence ao mundo ocidental. Portanto, estão completamente alinhados com mais. Estão mais alinhados até com os britânicos, com os chamados Five Eyes, cinco olhos, porque é a Commonwealth, a antiga Commonwealth, do que até com a NATO em geral. Agora, a China. Se disse que a China que tem respeitado as coisas e que são os valores. Nós não estamos aqui a atacar os valores chineses.
Eu não disse que a China tem respeitado.
Não, que não tem tido.
Se quiser, repito que a China entra na calha para receber o qualificativo de inimigo, não por ser uma ameaça militar, mas por ser uma importante força económica e política.
Pronto,
é
okay,
isto
sim,
que
senhor.
Eu digo e não
certo,
digam
certo, certo, certo.
Outra coisa.
Tem razão, tem razão. Foi essa a sua expressão. Mas então eu vou-lhe dizer uma coisa. Primeiro, a China não foi definida como inimigo. Foi definida como um concorrente sistémico. Como um concorrente sistémico. Segundo, a China não é só uma força económica e política grande. A China é um país, é uma ditadura agressiva que rompeu o acordo de Hong Kong, por exemplo, para dar o exemplo mais recente, e que está a fazer de Hong Kong uma praça também ditatorial, igual à do regime chinês, que está a expandir-se nos mares do Sul há pelo menos uma década, construindo aeroportos e alargando atóis, não é? Que ameaça muitos dos seus vizinhos, e não é por acaso que muitos dos países que, aliás, já foram simpatizantes do regime chinês, querem acobertar-se aos Estados, com o chapéu de chuva americano, para se defender de uma eventual ameaça chinesa. Portanto, os chineses não são só uns tipos simpáticos que dizem que se querem expandir pela paz e pela harmonia universal. Isso é um discurso muito romântico, mas que não corresponde à verdade. E vá lá falar com os filipinos,
que é que
com os indonésios.
Que é que eu hei de fazer contra a sua verdade que é absoluta?
Não, mas eu não estou a falar de verdades, eu estou a falar de factos.
Repete.
O que o regime chinês fez em Hong Kong e está a fazer nos mares do sul da China, e as ameaças que tem feito aos seus vizinhos, nomeadamente, por exemplo, às Filipinas, que até perdeu a causa das Ilhas Spratly com as Filipinas no Tribunal Penal Internacional, e não quer cumprir a sentença, e são absolutos, já para não falar em Taiwan, evidentemente, não é? Claro. São absolutos sinais de que o regime chinês não vai abdicar deste tipo de expansionismo e de agressividade. E, portanto, o Ocidente tem que se precaver contra isso. E respeitando totalmente os padrões chineses. Aliás, quem avançou inicialmente com a ideia da globalização e aceitou a integração da China na Organização Mundial de Comércio foram os Estados Unidos. Os americanos é que quiseram.
Com grandes proveitos para os chineses.
Exatamente, com grandes proveitos para a China.
O comércio mundial.
Não, não esquecer isso. Que a grande progressão económica da China e o grande caminho da China em termos de superpotência económica a caminho de fazer sombra aos Estados Unidos, claro, foram os americanos que começaram por promover.
Claro.
Isto são factos.
Zé, mas quais factos? Isso é uma interpretação dos factos.
Não é.
Em relação à Organização Mundial de Comércio e de outros, é evidente que os Estados Unidos, enquanto potência líder, enquanto potência que dominava as coisas, julgou aquilo que eram os seus interesses e negociou com os chineses. É evidente.
Foi quem mais beneficiou com a globalização.
Qualquer liderança, portanto, negocia com os outros. E se tem a liderança, aparentemente cede, mas não são cedências.
Eu,
em relação a absolutismos, fico no século XVIII e no início do século XIX em Portugal, acabou para mim os absolutismos.
Sim, o problema
não há absolutismo.
O problema é que quer a Rússia, quer a China estão a caminho de regimes absolutistas, se é que já não são.
E os outros todos que nós temos, a que chamamos democracia, nesta argamassa da unidade dos países da Aliança, entram regimes democráticos, autocráticos, ditaduras, entra tudo. E aí já não há problemas. Para ser claro e para não deixar dúvidas essencialmente aos nossos ouvintes, eu não tenho dúvidas. Eu afirmo convictamente, defendamos os nossos valores, a nossa cultura. Estão muito mais próximo daquilo que tem sido a interpretação feita no Ocidente, mesmo com os Estados Unidos a liderar, contra país contra o qual e povo contra o qual não tenho absolutamente nada. Portanto, é aí que me posiciono, mas digo assim, em termos de agressividade, depois do fascismo que se viveu na Europa no século passado, não há nenhum país tão agressivo ao longo das décadas últimas como os Estados Unidos. E nós não podemos ignorar isto.
Isso é a sua interpretação.
Exatamente.
Completamente.
No Iraque, claro, no Iraque foram 100 mil mortos, não é? No Afeganistão, que se lixe o sacrifício dos curdos, o do povo do Saara Ocidental, e também vimos isto no G7 na Alemanha, em idêntico posicionamento.
No caso do Saara Ocidental, Manuel refere-se ao acordo recente com o governo de Pedro Sánchez.
Exato, o que se oferece que é uma vergonha, não é? Dinheiro,
Manuel,
a governos
da periferia, em pauta,
para sacrificarem os movimentos migratórios.
Temos três minutos e ainda em pauta uma referência à Cimeira dos Oceanos em Lisboa, a declaração de Lisboa aprovada na última sexta-feira, a reconhecer que o mar é essencial para a vida na Terra. Eu apelava ao vosso poder de síntese uma intervenção de um minuto. Manuel, esta importância da Cimeira dos Oceanos e, sobretudo, da atitude em relação ao oceano.
Olha, devia ser um acontecimento mundial de enorme relevo, mas foi ignorada ou secundarizada pelos governos dos países que podiam e deviam influenciar as mudanças. E o que se mostra aqui é que nos oceanos, como em relação ao ambiente, aliás, nas abordagens destes acontecimentos que estivemos a analisar, os problemas dos oceanos, como do ambiente, não têm resposta e regride-se nas condições para as transições energéticas. Isto é o que retiramos. Neste contexto em que, a sacrificar isto tudo, estamos a aumentar os problemas, estamos com o sacrifício de resposta à guerra. Uns que são inevitáveis e outros que estão ligados à dinâmica belicista que vem de todos os lados. Não é só do nosso lado que venha. Aliás, nem começa pelo nosso lado a dinâmica belicista, mas ela está aí e pagamos a fatura.
Bom, eu sobre isto, muito rapidamente, eu assisti à Conferência dos Oceanos que se passou na ONU em 2017, onde houve, aliás, uma participação interessante do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve lá na altura.
Assististe em loco em Nova Iorque.
Sim, e essa teve impacto. Essa conferência foi organizada pela ONU, na própria sede da ONU. A seguinte era em Lisboa, em 2020, que foi impedida pela pandemia, portanto foi adiada para agora. E há uma coisa que me deixou perplexo, é o facto de terem marcado a Cimeira para coincidir com a da NATO e com a do G7. Não sei se foi azar ou se foi inabilidade, mas obviamente a Cimeira perdeu qualquer relevo e qualquer atenção mediática porque foi ofuscada por estes dois grandes acontecimentos. Aliás, três, porque também, entretanto, houve as reuniões dos bancos centrais em Sintra. Portanto, a Cimeira foi totalmente ofuscada, ensombrada, por outros acontecimentos que, evidentemente, estão mais prementes na atualidade e que deixaram aquilo nas covas, digamos assim, para utilizar uma expressão futebolística.
Agora, também acho que há um recuo... Quem é que marcou primeiro?
Também acho que há um recuo a guerra. E o belicismo russo que nos levou à guerra vai obrigar também a algum recuo na questão do combate às alterações climáticas, nomeadamente, por exemplo, na questão de recuperar e repor em funcionamento algumas centrais a carvão para substituir a ausência do gás e do petróleo. Isso é mau.
Eu diria só que, obviamente, a Cimeira foi muito importante, é muito importante, mas mostra mais uma vez aquilo que o Papa Francisco ainda esta semana referiu a uma rádio argentina, que, de facto, após a Segunda Guerra Mundial havia muita esperança nas Nações Unidas, mas ele, não querendo ofender ninguém, diz que neste momento as Nações Unidas é uma organização sem poder para se impor. E, portanto, de facto, o que aconteceu em Lisboa foi uma cimeira de uma organização sem qualquer poder e que, de facto, foi completamente ensombrada por outras organizações e outras iniciativas. Eu não queria terminar sem deixar aqui também uma palavra. Esta semana, ao desaparecimento do padre Vaz Pinto, que de facto nos deixou esta semana, e acho que a todos queria homenageá-lo com um cumprimento e a todos os nossos ouvintes também relembrá-lo como um homem de bem que construiu pontes, que construiu diálogo, fez muito pelo país e de facto não queria deixar de terminar este programa sem esta referência esta semana.
Nuno Botelho, Manuel Carvalho de Silva, José Alberto Lemos, em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sab.pt e também no agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, o Popcast, bem como nas plataformas mais populares do género. Continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.